Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro.
Olá, ouvintes, jacarés e jacaroas da nossa sala virtual, Sala TUSP, falando de história das teatralidades plurais brasileiras. Eu, Maria Tendlau, devidamente transformada no réptil, muito feliz, aqui de São Paulo, conversando com o nosso jacaré, Pérez.
Olá, répteis de todas as raças, cores e trejeitos. Bem-vindos à nossa Sala TUSP. Aqui nós somos bem democráticos com todos os tipos de répteis, desde que sejam répteis, né? Venham. E sejam bem-vindos à sala. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que mora dentro dos nossos corações e aquece nossas vidas com seu cabelo de fogo. Vocês vão descobrir logo menos quem é. Até porque já leu também na nossa chamada.
Sim,
né?
Adoro o mistério.
A gente faz o mistério, mas assim, é o título do filme, né?
Assassino minha mãe, né? Não é? Tu não tem isso. Ai. Então, estamos aqui com Roberta Carboni, queridíssima, linda. Oi, Roberta, também no frio de São Paulo.
Sim, olá, Maria, olá, Chico. Muito feliz de estar aqui com vocês, poder conversar um pouco, trocar um pouco sobre as minhas pesquisas. E estou aqui no frio de São Paulo, vacinada também já.
Eba! Gente, emoção inenarrável, tenho que dizer, uma coisa muito forte, a alegria de ver cada pessoa conhecida sendo vacinada.
Dá um alívio, né?
Nossa, não, é que daí a gente sente a violência realmente que a gente tem vivido, né? Eu senti isso mesmo, assim, tanto que caí depois também, foi muito forte para mim. Muita gratidão neste momento a todos os cientistas, pesquisadores do mundo, seres humanos integrados à humanidade da humanidade. Vou apresentar a Roberta pelo currículo FAPESP. A gente fala isso porque a gente está na universidade, então a gente geralmente apresenta os entrevistados pelo currículo de pesquisador. A gente sabe que esse currículo ele não dá conta de toda a história de vida da pessoa, mas a gente reitera a importância da pesquisa e a importância das agências de pesquisa do nosso país, por isso também essa menção recorrente à FAPESP, Oxalá. Ó, a Roberta ela possui graduação em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, pela ECA USP, e mestrado em História do Teatro pela USP também, com orientação da Maria Silvia, Beth. E agora está fazendo um doutorado também com orientação da Maria Silvia Betti, que nós já entrevistamos no nosso podcast, iniciando sessão Hiperlinks. Vocês podem e devem ouvir a entrevista que fizemos com ela, porque Maria Silvia falou de Vianinha, que vai estar muito presente aqui na nossa conversa de hoje. E ela tem esse financiamento da CAPES, CNPq, para a atual pesquisa. O objeto de pesquisa de Roberta, tanto no mestrado como agora no doutorado, é o nosso incrível, querido, maravilhoso João das Neves. É isso, Roberta?
Sim, Maria. Bom, quero agradecer vocês por estar aqui hoje e também agradecer a Maria Silvia, que é uma orientadora incrível e uma professora exemplar. E vou compartilhar um pouquinho aqui da minha pesquisa, então, como você já anunciou, né, Maria, sobre o João. Bom, eu estou agora no doutorado, né, contando com o financiamento da CAPES, como você disse, muito obrigada, e desde o mestrado eu venho pesquisando os trabalhos do João das Neves. No mestrado eu pesquisei os trabalhos dele no pré-64, ou seja, no pré-golpe, e eu analisei 4 críticas que ele escreveu para o jornal comunista Novos Rumos. 2 delas foram sobre as produções do Arena, na temporada que eles fizeram no Rio de Janeiro em 1960. Uma delas foi sobre A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, que já foi ali o início do projeto que se desencadeou no CPC, na criação do Centro Popular de Cultura do Rio de Janeiro. E ele escreveu também uma crítica ao Ionesco, que chegava com tudo no Brasil naquele momento, enfim.
Você já está editada, sua pesquisa de mestrado, você pretende editar? Está publicada?
Não está publicada, está no site, né? Está no site da Sim. USP. Ela foi indicada à publicação e eu tenho batalhado desde então, mas não está fácil, né?
Não, não mesmo.
Novas publicações.
Mas olha, primeiro, torcida geral para publicação. Segundo, acessem o banco de teses para ler o trabalho da Roberta, que é o trabalho crítico de João das Neves no jornal Novos Rumos, em 1960, perspectiva sobre a construção de um fazer teatral épico-dialético no Brasil. Estou fazendo este parênteses porque eu queria dizer que a pesquisa da Roberta tem um mérito, é muito interessante, porque ela é um retrato muito... por uma via que talvez inusitada, porque a gente vai pensar na produção e não na escrita crítica, né, do João, e ela é um retrato muito claro de um tempo, claro na possibilidade de clareza desse tempo, porque era um dos tempos mais, eu diria, imbricados aí da nossa história, e por isso mesmo a nossa atenção é muito necessária a esse período. Então, eu já vou começar, você já contando a trajetória do João, eu queria já perguntar para ti como é que é essa ligação dele, esses dois santos de cabeça, né? O teatro e o partido. Como é que é isso, o partidão, né? O Partido Comunista do Brasil.
Sim, Maria. Nossa, essa é uma questão que, inclusive, ele... fez questão a vida inteira, em todos os depoimentos que ele deu, em todas as entrevistas, de esclarecer mesmo essa relação dos artistas com o partido e tudo mais, porque tem muitos imbróglios aí, né, no meio disso. Bom, uma questão que o João vai colocar muito é a diferença entre o partido enquanto organização e os seus militantes, né? Inclusive, ele tem uma peça, O Quintal, que ele escreve já na década de 70, que ele vai fazer uma crítica a isso, né? Até a posição que o partido colocou os seus militantes no imediato pós-golpe, quando pediu para que todos permanecessem nas suas bases, sem assegurar o mínimo ali de segurança mesmo para os seus militantes, né? Então, essa é uma primeira distinção que ele já vai colocar sempre. E a outra é em relação ao trabalho, por exemplo, do CPC, né? Que muita gente vai falar que o CPC era um órgão cultural do partido, e ele vai falar, não, não era. É claro que muitos integrantes do CPC eram filiados ao Partido Comunista, mas o partido em si não ditava nenhuma postura em relação às criações ou em relação ao pensamento. Quem, os seus próprios militantes que integravam o CPC é que criavam ali as suas estratégias a partir das orientações do partido, mas o partido em si não estabelecia ali nenhuma diretriz para o CPC, né? Ele sempre vai falar sobre isso. E eu separei assim, aqui até alguns trechos para ler sobre ele, porque outro dia eu estava consultando uma dissertação de mestrado e ali numa nota de rodapé eu li a pesquisadora Roberta Carboni considera que o anteprojeto é um documento interno de discussão. Eu falei, mas espera aí, não sei o que considero. Eu considero analisar o pensamento do João que diz isso textualmente, assim. Então, eu acho importante trazer a fala dele, né, para esclarecer esse tipo de coisa, para não criar coisas como essa, né? Porque ele vai falar, por exemplo, em equívocos históricos. Acho que esse aqui eu considero algo é meio um equívoco, assim. Então, ele vai falar assim, nunca, em momento algum, quer no CPC, quer no Grupo Opinião, o Partido Comunista deu alguma diretriz. O Comitê Central tinha um membro da direção do partido, que era o Marx Jamovich. Ele assistia a todas as nossas reuniões e levava os informes do partido, mas nunca nos disse, façam isso ou façam aquilo. As versões foram sempre nossas, com completa liberdade, em momento algum, justiça seja feita, o PC deu qualquer diretriz para nós. Então, isso era um ponto muito importante para ele. E, inclusive, a gente vai ver, né, nos escritos dele, por exemplo, como nas críticas, alguns questionamentos em relação às próprias diretrizes do Partido Comunista. Então, ele vai escrever sobre... ele vai escrever uma crítica em que ele vai falar do Black Tie, né, e do Chapetuba, na mesma crítica. As duas peças que foram apresentadas nessa temporada carioca do Arena, em 1960. E aí ele vai colocar em questão o que ele vai chamar de duas vertentes do teatro brasileiro, uma de caráter nacionalista e uma que procura representar a luta de classes. Ele, na verdade, quando ele está fazendo essa crítica, ele já está ecoando uma fala do Vieirinha que está no programa da peça, né? E está ali, de alguma forma, tornando público esse debate. E esse debate é muito interessante, por quê? Porque a diretriz do Partido Comunista, neste momento, né, desde da Resolução de Maio de 1958, era a da Aliança de Classes, né? De uma revolução que seria formulada em longo prazo, e neste momento todos os esforços estariam voltados para a formação de uma frente única, nacionalista e democrática. Então, quando ele coloca essa questão, né, da luta de classes ali no debate, na crítica, e apontando um pouco as diferenças entre a peça, o que foi possível ser representado em relação a isso, na peça do Viana e na peça do Guarnieri, é muito interessante para a gente já começar a ver como realmente esses artistas estavam se posicionando, né? E eu acho que, ao analisar o pensamento do João nesse sentido, a gente vai entendendo muito desse debate que se dava dentro do Arena, dentro do CPC depois, e fica muito clara essa ideia que ele sempre traz de ambientes fomentados pelo debate, pela discussão, né? E não hegemônicos, como depois muita gente vai falar, por exemplo, vai analisar o CPC em relação ao anteprojeto, né, do Carlos Estevão Martins. Ele vai falar sempre, não, era um documento de discussão interna e que não chegou a ser aprovado coletivamente para se tornar um manifesto, né?
Sim. E você acha, Roberta, que a relação que ele teve com a periferia do Rio de Janeiro contribuiu para essa visão mais acurada dele? Porque isso me parece tão... Lendo a história dele, me parece tão interessante, assim, talvez um pouco diverso do Vianinha, que estava chegando nas periferias, mas muito pela via do movimento estudantil. Quer dizer, o fato dele estar, de fato... Conta o que é que eu estou falando, senão ninguém entende.
Acho que isso é decisivo, na verdade, Maria, porque o João, ele vai criar um grupo semiprofissional chamado Os Duendes, né? E vai passar a ocupar o Teatro Arthur Azevedo em Campo Grande, paralelamente à criação do CPC, né? Então, enquanto o CPC está sendo criado, com a participação do Viana, do Chico de Assis e tudo mais, o João, ele ainda está num trabalho paralelo, que é esse, com o grupo semiprofissional dele, chamado Os Duendes, ocupando o Teatro Arthur Azevedo na periferia do Rio, né? Em Campo Grande. E eu acho que esse contato que ele tem ali, né, com outro público, porque os Duendes, eles começam a se apresentar, na verdade, quando o grupo é criado, eles começam a se apresentar na zona sul do Rio, né? Em teatros mais ali convencionais. E quando ele vai para a periferia, ele sente a necessidade de começar a tratar de outros temas, né? A fim de se comunicar mesmo com essa plateia, é, essencialmente operária, porque Campo Grande é um bairro essencialmente operário, já era e é ainda, e isso começa a transformar muito a prática dele, né? Começa a transformar, eu acho que tanto no sentido da busca por recursos formais diferentes, né? E aí eu acho que a influência do Piscator é muito forte nessa atuação dele, né? Ele fala que nesse momento circulava aqui no Brasil uma versão, na verdade, argentina, né? Uma tradução argentina do teatro político do Piscator. E é de extrema importância essa referência para ele, tanto que ele vai montar uma peça que é a Grande Estiagem, que ele vai falar, que é uma peça que fala sobre a seca do Nordeste, mas ainda estruturada muito ali, como um drama mesmo, e ele vai fazer várias inserções, né, de outros textos, ele vai colocar projeção de imagens da seca do Nordeste e tal, e essa peça dele vai ser... vai receber uma crítica da Bárbara Leodora, em que ela vai falar que a peça não é só política como partidária, e isso vai fazer com que ele, inclusive, seja censurado, né? Quando ele chega de volta ao teatro, depois dessa encenação, o teatro foi fechado pelo Carlos Lacerda, e ele acaba, então, tendo que abandonar esse trabalho em Campo Grande. E aí sim é que ele vai procurar o CPC, mas na verdade ele vai procurar a UNE, que nesse momento já tinha ali, já estava abrigando o CPC, ele vai procurar a UNE como uma forma de denunciar o que tinha acontecido, né? Essa ação de censura, essa violência. E aí ele acaba aderindo ao CPC.
Porque o que, na verdade, por uma visão de outras gerações, que não essa, posterior, a gente esquece isso, que mesmo na época anterior ao golpe, o estado da Guanabara, né, antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, era governado pelo Carlos Lacerda, e havia uma perseguição bastante efetiva ao partido, aos movimentos políticos de esquerda, né? Então, a gente tem uma visão assim meio purista de imaginar que em 64, de repente, teve um golpe, mas só por causa do Goulart, do João Goulart. Não, não é. Já existia um clima de acirramento das forças anticomunistas, né? O famoso velho jargão que tudo que é de esquerda vira o comunismo, né? Enfim.
Sim, e é o que você fala, né? Por exemplo, quando o Schwartz vai falar que no imediato pós-golpe quem foi perseguido e caçado no sentido dos artistas era quem estava em contato direto ali com os trabalhadores, a gente já vê isso antes com o João em 63, numa ação de censura muito próxima ao que depois vai se tornar cada vez mais recorrente, né?
Sim. E num ponto bastante crucial, eu acho, que da discussão, tanto dentro do partido, dessa questão da arte nacionalista, popular, enfim, mas a grande questão brasileira até hoje, vi de acontecimentos desta semana que eu nem mencionarei, é a questão agrária.
Uhum, sim.
Quando ele vai falar da Grande Estiagem, apesar de ele estar trabalhando com operários, ele vai estar começando a tocar na questão agrária, que foi para onde, no final, as volantes acabaram indo, né?
Uhum, sim.
Estou falando certo ou não? Se você me corrige, tá?
Não, é isso mesmo, Maria. Ele vai, inclusive, participar da segunda Univolante, né? Ele vai excursionar aí, e ele fala que quando ele adere, então, né, ao CPC, ele vai até a Uni para fazer essa denúncia, né, procurando ali uma entidade de massas para poder tornar público o que tinha acontecido com ele. Ele é convidado pelo Vieninha a fazer parte do CPC. E muito, eu acho que em decorrência dessa experiência dele nos doentes, né? Com um teatro feito para a classe trabalhadora, um teatro também que era ali escrito a partir dos acontecimentos do momento, né, do momento histórico. Então, ele vai passar a integrar o CPC e ele vai passar a dirigir o Departamento de Teatro de Rua do CPC. Então, ele é que vai cuidar de todas as produções voltadas para a rua, né? E quando tem a segunda Univolante, ele é que dirige as produções. Ele até fala que o Vianinha estava ocupado, não podia viajar e tal, e aí ele é que foi o responsável pelo teatro e foi dirigir todas as peças e tudo mais. E é interessante porque eu acho que esse contato com os estudantes, ele marcou muito a trajetória do João. Tanto que no pós-golpe, você vai ver que ele vai acreditar muito no poder de mobilização dos estudantes, que ele vai falar assim, ah, eles são de classe média, mas eles não são acomodados. E ele vai fazer várias ações nesse sentido, inclusive de montar peças para serem apresentadas em escolas. Então, eu acho que essa experiência dele com os estudantes é muito marcante. Ainda que ele também diga, muitas pessoas vão falar, ah, mas o CPC pretendeu um contato com as classes populares, com as classes trabalhadoras, mas não conseguiu efetivamente, né? E ele vai falar que não, que esse contato, ele acontecia de uma maneira mais circunstancial, mas acontecia, né? E aí é que ele vai fazer essa crítica também à leitura do CPC feita pelo anteprojeto, que não sou eu que não considero, que é ele que não considera.
Ô, Roberta, explica para quem está ouvindo a história do anteprojeto, porque senão...
A história do anteprojeto é... Eu tenho também um trecho para ler do João sobre isso, para depois falar que eu que considero, né?
Olha, gente, quem escreveu que Roberta Carboni considera será devidamente espinafrado.
Eu acho, só um parênteses aqui, né? Porque eu acho que a gente, hoje em dia, na academia, tem muitas essas questões da produtividade, do ineditismo, e a gente acaba esquecendo que a gente, na verdade, está produzindo um pensamento coletivo, né? Ainda mais quando a gente trata dessa geração que estava num esforço, de fato, de transformação da arte, do mundo, de forma coletiva. Tanto que quando a gente vai estudar os trabalhos desses artistas nessa época, é muito difícil você, muitas vezes, encontrar autoria do que é o quê, né? E, às vezes, a gente fica tentando atribuir autorias para que a nossa pesquisa tenha a validade, né? Mas isso eu acho que vai tão na contramão do que eles esperavam e praticavam e buscavam, né?
E é uma dificuldade, né? Porque a gente trabalha com uma necessidade de rigor científico. Acho que a gente já falou disso aqui em algum momento. Uma necessidade de um rigor científico que vai ser igual para qualquer área dentro da universidade. Por outro lado, falando de construções que escapam a esse rigor. E aí, muitas vezes, a gente fica, quem está escrevendo um trabalho acadêmico, num dilema. Até onde eu me coloco ou não me coloco. Se eu não me coloco, eu estou sendo, vamos dizer, estou sendo bundão, né? Português, claro. Não estou só aqui fazendo suposições. Mas se eu me coloco, qual o risco disso, né?
Isso é um anteprojeto?
Não.
É um anteprojeto acadêmico, né? Vocês estão falando.
Um anteprojeto acadêmico, é ótimo. Não, mas agora sim, o anteprojeto. O anteprojeto foi um documento de discussão interna escrito pelo Carlos Estevão Martins, que foi um dos fundadores, né, do Centro Popular de Cultura, junto com o Paulo Viana Filho, Leon Hirschman, e há muitas discussões em torno dele, porque, principalmente, quando se foi avaliar o trabalho do CPC, já na década de 80, né, ou seja, no período já pós-ditadura, se tomou esse documento como um documento oficial, né, como a voz coletiva do CPC. E o João vai fazer questão sempre de falar que não, que era um documento de discussão interna, que ali muitas vozes construíam o CPC, que não dá para tomar aquele documento, né, como o registro oficial do coletivo. E Para além do que ele fala, eu acho que ao analisar o que ele estava pensando, o que ele estava lendo, como ele estava analisando e como ele estava escrevendo, faz todo sentido a gente pensar nisso. Aí eu considero, aí agora eu estou considerando. Mas eu vou ler uma frase do João, tá? Sobre isso, aí depois eu faço as minhas considerações. Ele fala, é importante que se desfaça um equívoco. Normalmente, as pessoas analisam o CPC a partir de um documento escrito pelo Carlos Estevão Martins, em que ele coloca a sua posição e a da corrente que ele liderava no que diz respeito à arte popular revolucionária e etc. Ora, esse documento era para discussão interna e nunca pretendeu ser um manifesto do CPC. Mas, como a maioria dos documentos foram queimados, os pesquisadores, e aí ele coloca entre aspas, passaram a tirar ilações apenas dali. Vejam bem, eu particularmente sempre achei meio furada aquela visão de arte popular. Quer dizer, a visão de um homem profundamente inteligente, mas um intelectual de gabinete que via as coisas de fora para dentro sem mergulhar nos acontecimentos, sem tirar deduções mais ricas e profundas. Esse depoimento dele está no livro da Jalusa, CPC, Uma História de Paixão e Consciência.
Ele escreveu isso em que ano?
O livro da Jalusa, ainda bem que eu estou com ele aqui do lado, só para eu não confundir as datas, ó. 1994.
A impressão que me dá, ouvindo isso, é que ele está falando para as pessoas hoje.
Uhum.
É atualíssimo esse tipo de pensamento.
Exatamente.
Siqueira Júnior, está nos ouvindo?
Gente, vocês acompanham aquela discussão dos astrônomos e físicos e cientistas de que o passado e de que o tempo, na verdade, existe um tempo indo para frente e outro indo para trás? O Brasil me faz crer totalmente nessa teoria quântica. ao ler as questões que se colocavam, até outro dia ouvindo uma discussão de uma pessoa falando sobre o trotskismo, por exemplo, eu não vou entrar em discussão nenhuma, tá? Mas que é absolutamente contemporâneo,
É absurdo. Ontem eu fui reler, né, uns trechos da minha dissertação para poder rememorar aqui algumas coisas para a gente conversar. E numa das críticas do João, ele está falando sobre a questão do irracionalismo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como a gente revive esses processos, né? E a gente está vivendo um momento absolutamente irracionalista, né? Atualidade de todo esse pensamento.
E pensar que a gente pode pensar a arte dentro desse contexto é importante, gente. Às vezes o pessoal acha que a esquerda é chata. A esquerda é chata, mas... Gente, né? Por favor, vamos pensar no que está acontecendo.
Sim.
A esquerda é chata, mas a esquerda ainda não ouviu as considerações de Roberta Carboni.
Agora as minhas considerações. Agora sim, né? Por que eu acho que faz muito sentido essa afirmação do João, né? Porque quando você vai olhar para o que ele estava lendo e como ele estava discutindo, por exemplo, uma referência que ele traz numa crítica dele, que é a mais conhecida, eu acho, que é o Revolução e Contradição, que ele vai falar sobre o passo em falso que o Arena estava dando em relação a fazer um teatro voltado para a classe trabalhadora, mas apresentado para a classe média. E esse é o ponto mais, acho que, discutido e debatido dessa crítica dele. Ele também traz uma referência ali que é um texto do Brecht que já estava sendo discutido nesse momento, que a gente não tem muita referência, né, sobre o que chegava ou não nesse momento que estava sendo traduzido ou não. E aí ele vai citar uma referência, ele vai fazer referência a um texto que é a utilização de um modelo restringe a liberdade artística, e ele vai debater a peça do Boal, né, o Revolução na América do Sul, que a crítica é sobre essa peça, muito a partir desse texto. E ali tem muitas questões, por exemplo, absolutamente contrárias ao anteprojeto. Então, uma delas é sobre a questão da liberdade do artista. Porque o Brecht vai justamente falar, ah, se vocês acham que fazer um teatro épico engajado é não ter liberdade, vocês já pensaram nos artistas dramáticos, né, que estão ali absolutamente em função do público, da plateia, enfim. Então, esse, por exemplo, é um pensamento que já está no João, ali em 60, e que o Carlos Estevão Martins vai escrever no anteprojeto a favor dessa submissão. Então, o Carlos Estevão Martins vai falar, quando um artista de classe média vai falar para uma outra classe que não a dele, ele vai ter que se submeter, né? Ele não vai poder gozar de toda a sua liberdade artística. Então, por exemplo, isso já é uma coisa que o João já lia e questionava lá no Brecht em 60. Então, faz sentido realmente, por exemplo, o João, que foi um integrante do CPC, não concordar com esse pensamento. Outra coisa, o Carlos Estevão, ele vai fazer ele vai tratar a questão da forma e do conteúdo como coisas dicotômicas. Então, para ele, existe um conteúdo que deve ser engajado, enquanto a forma deve ser conservadora. Porque o que, que ele acha? Que os artistas devem pegar as formas de mais impacto popular, digamos assim, e enxertar nelas conteúdos revolucionários. Ou seja, o João, nessa mesma crítica, lá em 60, vai começar a colocar a questão de um novo modelo dramatúrgico, né, com modelo épico dialético. Por isso, inclusive, que eu vou, no meu mestrado, eu digo que ele pode ser considerado o primeiro crítico épico dialético do Brasil, porque ele vai começar a ler justamente essa questão de um novo modelo que se apresenta em função das necessidades dos novos conteúdos que estavam sendo postos, que estavam sendo representados, né? Então, por exemplo, isso que você vê no Carlos Estevão, você já vê ali no pensamento do João, na década de 1960, né, que ele está colocando isso em questão.
E, Roberto, ele teve acesso a Brecht, você demonstra isso muito claramente, você considera isso muito claramente, é brincadeira, no seu mestrado, na sua dissertação, porque você, o trecho que ele, João, coloca numa crítica é praticamente o texto brechtiano do Organon, não é? Você vê que ele está lendo Brecht, sabe? Não sabemos exatamente em que tradução, de que forma que chegou isso no país, embora outro dia falávamos sobre Brecht ter chegado desde a década de 50 no país. Ele teve uma recepção bastante imediata, né? Assim, antes do falecimento dele, inclusive. Mas como que o João teve essa formação? Ele fez a Fundação Brasileira de Teatro, fundada pela Dulcina, no Rio, trabalhou com tablado, mas era um bicho curioso, era isso? Ele tinha esse acesso de curiosidade mesmo, de atrás de material?
Creio que sim, Maria. Ele, particularmente, quando ele vai contar a sua própria história, ele fala que ele teve um contato muito grande quando ele era criança com uns operários de obra que trabalhavam perto da casa dele. Então, ele fala que ele ia almoçar com esses operários e tal. Isso é a versão dele. Agora, eu acho que esse trabalho dos duendes foi decisivo, assim, para a vida dele, sabe? Inclusive, por quê? Porque não só o contato que ele teve ali em Campo Grande, né, e com esse outro público, um público operário, mas também o que se implicou em relação aos próprios deslocamentos dele, porque ele morava em Copacabana e ele ia de trem, né, pegava o trem da Central do Brasil ali e ia até o subúrbio. E foi, inclusive, a inspiração dele para escrever O Último Carro, né? Porque ele fala que eles tinham que ir. Ele fala que ele pegava o primeiro trem das 6h30, acho que da manhã, para ir para o teatro trabalhar, e ele voltava no último, da 1h. E ele falava que nesse último trem, as pessoas optavam por ficar no primeiro vagão, no máximo até o terceiro, por conta justamente do que ele vai falar da marginália, né? E aí ele vai falar que as prostitutas trabalhavam nos vagões, principalmente nesse horário, que a maconha rolava solta, eles aproveitavam as pessoas que dormiam para depenar quem estava ali desatento, né? Então eu acho que essa convivência dele foi marcante. E tanto que quando ele vai montar o último carro, uma coisa que me chama a atenção, eu acho que inclusive como parte da formação mesmo dos atores, para além dessa ideia de laboratório que rolava muito ali naquele momento, ele faz com que os atores viajem mesmo no trem para entender o que é um trem da Central do Brasil, quem são as pessoas que viajam ali e tudo mais. Então, eu acho que essa formação dele foi decisiva, ainda que é isso, que ele busque um pouco essas justificativas na própria infância. Porque o pai dele não queria, né, que ele fosse ator, enfim. E ele morava em Copacabana. Ele, de alguma forma, fazia parte dessa gente de bem que ele mesmo cita nas críticas, sim, dele, né? Sim, a gente de bem, sim, de Copacabana.
E aí essa pessoa, bom, enfim, vamos na linha temporal, vai, só para ser um pouquinho mais simples. Aí ele com Vianinha, com Richman, com todos eles, o Goulart, tal, Ferreira Goulart, estavam no CPC, o CPC é estraçalhado com o golpe, né? É o lugar, o teatro, inclusive, é atacado no primeiro dia do golpe, né, que é aquela história clássica do Vereza querendo resistir, o Vianinha pulando um muro de trás.
E ele fala que foi ele que não deixou, né, o Vereza pegar o revólver do Vigia e sair atirando.
Sair atirando, gente. Isso, para mim, é uma coisa, pensar nessa pessoa hoje é muito enlouquecedor. E aí eles acabam e vão se reencontrar no show Opinião, é isso?
É. Aí ele fala que, aí muito por conta do Partido Comunista, eles conseguiram manter um contato ali, né, entre eles e conseguiram se rearticular um grupo, né, que formava o CPC e criar o Grupo Opinião. Agora, ele vai falar uma coisa que eu acho bem curiosa, assim. O João, ele sempre valorizou muito a experiência dele no CPC. Os aprendizados, inclusive, do trabalho de rua, do teatro de rua, do contato direto ali, né, na rua e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar que essa galera que formou o Opinião era uma galera que não necessariamente queria seguir ali alguns pressupostos do trabalho CPCista, né? E aí isso causa um certo entrômodo. Você fala, bom, ele é um dos poucos, né? Isso eu acho que torna a figura do João tão interessante. Se a gente for ver, por exemplo, comparar com Jabor, com Goulart, ele é um dos poucos que valoriza todo esse trabalho da militância e que, inclusive, dá continuidade a isso depois, né? Na década de 80, de 90, 2000.
Isso é o motivo do rompimento depois dele com Vianinha, ou não?
É mais ou menos, na verdade, assim, né? Porque há ali no grupo, eu acho que algumas divergências mesmo em relação... Eu acho que a grande divergência se dá em torno de uma peça, que é a saída, onde fica a saída... Claro que há por trás todo o anedotário, né? Há por trás mil e uma, assim. Mas eu acho que a grande questão é a saída, onde fica a saída, porque é uma peça que já fala da guerra nuclear e de todas as implicações econômicas ali da guerra, e eu acho que é uma escolha que atende também algumas orientações do Partido Comunista naquele momento, né? Que fala muito dessa questão da luta pela paz e tal, e não só, mas de um movimento global que está acontecendo. E acho que tem uma opção de alguns de seguir por essa linha e de outros, como Viana, que é querer falar do Brasil e querer continuar ali uma investigação, outra, né, que já vinha também do pré-64, e aí ele monta o Teatro do Autor Brasileiro e sai. Então, ele é o primeiro a sair, né, mas ele ainda continua mantendo uma boa relação com o grupo, tanto que ele é ator na saída, né? Na saída, onde fica a saída, ele continua como ator. Só que daí o grupo, de fato, vai se desmembrando ali, né? Até 68, praticamente, você tem o grupo inteiro desfacelado. E aí o João, ele vai encampar o projeto de manter o Grupo Opinião na década de 70. Então ele vai manter em todos os sentidos. administrativamente, artisticamente, ele vai ser tipo o articulador cultural do espaço. E aí eu acho que tem outras questões, né? Porque é isso, como o Schwartz fala, né? Uma coisa é o pré-64, outra coisa é de 64, 68 e outra coisa é o depois de 68, né? E o João também reconhece isso. Inclusive, quando eu cheguei a perguntar para ele sobre algumas críticas que existem sobre o Show Opinião, né? De que o Show Opinião não falava exatamente do golpe, a não ser por uma outra referência ou pela uma alegoria como Carcará, né? E aí ele fala assim, ele fala, olha, para a gente ainda era possível, naquele momento, a gente ainda estava vivendo aquele susto também, sem entender muito bem o que era. Para a gente ainda era possível lutar legalmente, assim, né, dentro do golpe. Aí ele vai falar que em 68, quando tem o AI-5, o golpe dentro do golpe, aí sim eles entendem que aquilo ali não vai ser mais possível, né? E essa questão de um grupo... né, do João, assim, especificamente, que estava trabalhando na rua, com o povo, para essa volta ao teatro empresarial, que representa o Opinião, ela é muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, é o que se pode fazer também naquele momento, tendo em vista essas pessoas, né, quem elas eram, como elas se organizaram e tudo mais. Enfim, então o João vai manter... Ele vai ficar com o grupo de 64 a 68, daí o grupo com a formação original... E na década de 70, quando todo mundo já sai, ele vai ficar sozinho no Opinião e vai tentar, na medida do possível, articular ações ali dentro. Eu acho que, principalmente, usar aquele espaço como um espaço de debate, de articulação da categoria teatral. Então, quando o SNT tinha o concurso de dramaturgia, né? Que por conta de todas as por conta da censura e das peças não poderem, na verdade, ser liberadas, ele acaba sendo cortado. O João daí instaura um seminário, um concurso de dramaturgia do Opinião, na década de 70, e que também se desmembra num seminário de dramaturgia. E nesse seminário é muito interessante porque ele vai tentar reunir de novo, rearticular a categoria teatral, que está totalmente desfacelada, para a manutenção de um debate ainda, né? Então, eu acho que ele usa esse espaço também empresarial que ele tem ali, né? O espaço do Opinião, para tentar, de alguma forma, rearticular, juntar essa galera para debater mesmo. E o concurso, ele ainda tem um caráter mais, assim, né, festivalesco, assim. Então, ele premia as primeiras peças, tal, as ganhadoras. Mas o seminário, não. O seminário é só um espaço mesmo que ele cria para os autores serem lidos e debatidos. E uma coisa muito importante é que ele descentraliza muito. Então, ele começa a receber peças do Brasil inteiro. No momento em que a televisão está chegando com um modelo, né, principalmente por causa do videotape, com um modelo muito São Paulo-Rio, né? Então, eu acho muito interessante esse esforço que ele tem, ainda que tenha voltado a um espaço empresarial e tudo mais, acho que também não dá para jogar a água do banho com a criança fora, assim, né? Como às vezes se faz.
Eu adoro essa expressão, porque ela, às vezes ela é muito direitosa, mas ela se aplica tanto. Eu sempre gosto de falar ela com um pouco de ironia, assim, eu senti no seu riso também.
Exatamente.
Me diz uma coisa, e aí como é que é que finaliza esse período do João e como que ele vai para um outro momento da vida dele? Nosso João, ele tem uma figura assim, que me dá uma alegria, uma coisa de positividade, de crença na coisa que poucos mantiveram. E ele sai, né, do eixo Rio-São Paulo.
Ele sai, absolutamente. E ele, na verdade, ele sofre uma segunda expulsão, né? Porque o Opinião, né, que ficava ali no shopping, na Siqueira Campos, é isso?
Ih, eu sempre... Siqueira Campos. Né? Siqueira Campos, do Túnel Velho? As pessoas de Janeiro, do Túnel Velho?
Eles querem vender o espaço, mas eles não podem vender o espaço enquanto o espaço for um teatro, né? muitas notícias você encontra, inclusive que querem fazer um supermercado no lugar do teatro e tudo mais. Mas é o que, qual a estratégia, né? Qual que é a estratégia do mercado para fazer essa desapropriação? Eles interditam o teatro. Eles falam que o teatro não pode ter arquibancadas de madeira, que tem que ter um bebedor para criança, que o banheiro é péssimo, as condições do banheiro são péssimas. Então, eles dão um jeito de interditar o teatro, porque daí só assim eles conseguiriam vender o imóvel para outros fins, né? Aí ele consegue ainda reabrir o teatro, mas ele não consegue mais. Ele consegue ainda por um período, mas o teatro é fechado de novo. E aí ele perde de vez o Opinião, porque ele perde, na verdade, o prédio que foi vendido na época. Isso em 80, né? Então, assim, ele fica com Opinião até 1980. E ele, na mesma época, tinha ganho um prêmio ali de administração do grupo, de manutenção mesmo do grupo até aquele período, aí ele perde, né? Nesse momento ele perde. Aí ele ainda fica ali, o começo da década de 80, ele ainda faz alguns trabalhos no Rio, ele vai dar aula na Cal, que está também sendo fundada nesse momento e tal. E aí depois ele vai para o Acre, a convite da Universidade do Acre, e aí ele começa a trabalhar lá com os indígenas, com não atores, porque o João tem sempre essa ideia dos não atores, né? Já no último carro, quando ele monta no Rio, ele tem ali a colaboração de não atores no espetáculo. Quem vai falar bastante sobre isso é a Natália Batista, no doutorado que ela tem sobre o último carro. E quando ele vem para São Paulo, que ele apresenta o último carro na Bienal, ele abre teste para não atores. E isso causa um burburinho, assim, né? A categoria teatral fica empolvorosa com essa história, porque como, né? Vai abrir teste para não atores, não atores, enfim. Mas ele sempre tem essa busca por trabalhar com não atores. E aí ele vai trabalhar com donos de casa, indígenas, enfim. E ele articula uma oficina, então, né? Na verdade, ele é convidado para dar uma oficina, e dessa oficina ele acaba articulando um grupo, que é o Poronga. E aí, ali ele monta Caderno de Acontecimentos, depois Tributo a Chico Mendes, tratando muito dessa questão dos povos da floresta, né? Os indígenas e os seringueiros acrianos, que estão ali numa questão muito complicada em relação principalmente aos latifundiários, que começam a comprar as terras para cultivo de gado e tal. Então, aí ele vai tratar dessas questões durante esse período, e vai ficar lá, depois ele vai se mudar para Minas, e aí ele vai começar a investigar a Congada, e vai fazer todo um trabalho em relação a isso. Depois ele ainda vai montar o Grupo dos 10 agora, mas no final, que continua, que aliás eu adoro, eu acho um grupo maravilhoso de Minas, e vai continuar fazendo umas produções. Vai continuar, ele inclusive, ele faleceu em 2018, se eu não me engano, acho que em 2018 mesmo, ele ainda lançou um livro de poemas, independente. Então, assim, ele produziu até o final, ele estava criando e produzindo até o final da vida dele. E eu tive a oportunidade de acompanhar um processo que ele dirigiu, ele foi convidado aqui para dirigir, pela UMES, para dirigir Os Azeredos Mais os Benevides, do Viana. E aí eu pude acompanhar um pouco a direção dele, né? O que foi muito legal, ver o João trabalhando ali na prática, né? E eu mesma me apropriei muito desse trabalho para poder, enfim, criar e dar aula e tudo mais.
Roberta, a gente está chegando no final. Obviamente, um programa é impossível para dar conta do João, né?
É impossível.
Mas eu queria ouvir de você, assim, Roberta, vamos supor que eu sou sua sobrinha, sua netinha, eu chego, Roberta, existia uma pessoa chamada João das Neves, o que você me pode dizer sobre ela?
Eu acho que o João era uma pessoa muito generosa, muito inquieta, que queria estar junto, que queria criar. Então, por exemplo, em relação à minha pesquisa mesmo, né? ele fazia questão de... Isso é difícil, eu acho. E isso, enquanto os artistas estão vivos, é uma questão que, depois que eles falecem, vira um problema, assim. Que ele sempre fazia questão de fornecer todos os materiais para análise, de conversar. Eu fiz várias entrevistas com ele ao longo da pesquisa. Ele leu o meu mestrado, ele fez considerações. Ele falou assim: Roberta, acho que você vai muito direto ao ponto. Acho que esse pessoal da academia gosta muito de citações, muito de teorias. E eu sinto que você, né, está indo mais na prática. Exato. E o que eu queria era justamente registrar e poder analisar o que eu estava vendo do trabalho dele. E ele é uma pessoa da prática, né? E por isso que eu acho importante também a análise do trabalho dele, porque o João não é uma pessoa de muitas escritas analíticas e tal. Ele é uma pessoa que vai e faz, né? Ele ia e fazia. Tanto que é o que você falou, é impossível dar conta de toda a trajetória do João. A cada dia que eu estou pesquisando, eu acho uma coisa nova, que eu falo, mas João, né? Onde você for, meu filho, agora eu não vou dar conta aqui. E é isso, assim. Então, eu acho que ele é uma pessoa... Ele sempre foi uma pessoa muito generosa. O meu contato com ele não foi, assim, né, tão... Foi um contato de um trabalho ali, que eu acompanhei a direção dele, e de entrevistas sobre a pesquisa e tudo mais, mas ele sempre foi uma pessoa muito generosa, não comigo, mas com todo mundo, assim.
Chico, quer acrescentar?
É curioso a gente ouvir esse seu relato de toda a trajetória do João, numa época como essa, né, em que a gente tem o artista, ele virou um grande narcisista de si mesmo, né? Então, assim, é eu, minha obra e minha época. E enquanto a gente lida com uma figura como essa, que é uma figura tão aberta, né, tão plural, e ao mesmo tempo uma figura pública, no sentido literal da palavra, aberta a dialogar com as pessoas, é um político, é um artista, é um movimentador, é um pensador e, acima de tudo, é um ser humano que acolhe as pessoas, de certa forma, né, Roberta? Então é muito interessante você jogar uma luz acadêmica em cima desta figura, com esse aspecto, numa época como essa, em que o que importa é que a Terra pode ser plana ou redonda, mas tem que girar em torno do meu umbigo. O cara foi pro Acre. Tem pessoas que não acreditam que o Acre existe. Entendeu? Aí o cara vai pro Acre trabalhar com os indígenas e monta uma peça. Exatamente. Bicho, isso é muito mais generoso do que a produção de uma vida inteira de vários artistas ou pseudo-artistas que a gente ouve e vê por aí, né? Só essa ação, imagina as outras.
Não, e vai para ouvir, né? Porque era essa discussão, vai para ouvir, não vai lá para acertar.
Não vai com a bandeira do iluminismo vir aqui para catequizá-los, né? E até porque o que chegou para a gente mais forte do João era justamente as suas experiências teatrais inovadoras, a questão de ocupar o espaço, de trabalhar com o não ator, de trabalhar com a tecnologia do momento e tudo mais. E aí você vem com um relato de uma outra figura, que é um pouco mais... que vem um pouco mais embaixo dessa questão, mas é a base de todo o trabalho dele, né? Isso é incrível. Apaixonado pelo João e por você.
Mas todo mundo fica. Eu acho que o que eu poderia encerrar esse programa desse jeito, assim, já que eu fiz... Por isso que eu fiz a vovó, a tia Roberta Ramos, quem foi João das Neves, porque uma pessoa apaixonante, assim. Todos os que tiveram contato com ele deixam isso muito claro. Quisera nós tivéssemos esse espírito em nós todos.
Temos, não tanto, não chegamos ao Acre ainda, mas chegaremos, quem sabe.
O Acre tá lá, a gente que tá aqui, gente. Exato. Não tem que chegar, ele tá lá. Ainda. Então nos despedimos com beijos, abraços, árvores e Acre.
Beijos.
Beijos, obrigada.
Ei. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.